Painéis solares geralmente duram cerca de 30 anos, resistindo bem a condições ambientais adversas. É uma vida útil considerada boa para a tecnologia atual. Mas e se pudéssemos ir muito além disso? E se os painéis solares pudessem durar para sempre? Bem, essa é a promessa por trás de um novo tipo de célula fotovoltaica de perovskita que consegue se curar. Esse autorreparo não só ajuda o painel a se recuperar de danos, mas também a manter a eficiência máxima ao longo do tempo. E é apenas um dos vários caminhos inovadores que os cientistas estão explorando em busca de fotovoltaicos perpétuos. Avanços como este poderiam remodelar a indústria solar, desde que consigam sair do laboratório. Como funcionam painéis fotovoltaicos que se curam? Quão perto estamos de vê-los? Eu sou Matt Farrell. Bem-vindo ao Undecided. Este vídeo é um oferecimento da EcoFlow, Harper Perker. Pode falar o que quiser sobre produtos anti-envelhecimento, mas acontece que nem todos são enganação, pelo menos não no mundo dos painéis solares. Qual o segredo dessa tecnologia de autorreparo? Desenvolvida por Monash, Oxford e City University de Hong Kong, a poção mágica é algo chamado Hubla. É a abreviação de uma ligação de ureia impedida mais uma ligação de tiocarbamato à base de ácido de Lewis. Ela é ativada quando exposta a fatores de estresse, como calor e umidade, as mesmas coisas que geralmente causam desgaste. E também meio que como um protetor solar de alto FPS. Vamos aos detalhes do Hubla. Mas primeiro, por que precisamos dele? Afinal, em time que está ganhando, não se mexe, certo? Os painéis solares já aguentam décadas de sol numa boa. Então, qual o grande lance? Absorver a luz solar é a função deles, mas a exposição constante cobra seu preço. Isso desgasta os painéis, diminuindo sua eficiência, e os danos não vêm só do sol. Os painéis enfrentam um bombardeio constante de riscos ambientais, como granizo, neve, poeira e variações de temperatura. Em média, um painel solar perde cerca de 0,5 a 0,8% de eficiência por ano. Então, o objetivo não é só vida útil mais longa, mas maior período de alta performance, mantendo painéis operando em alto nível por toda a vida. E quando uma única célula é danificada, substituí-la não é opção viável. Isso se torna problema maior para satélites, sondas e outras tecnologias fotovoltaicas espaciais. Lá em cima, raios solares não são filtrados. Enviar equipe de reparo para a órbita não é prático. A durabilidade que os torna resistentes em campo os torna difíceis de reciclar. Tem gente trabalhando nisso e eu já fiz vídeos sobre o assunto. Mas, por enquanto, manter os painéis em serviço pelo maior tempo possível reduz o impacto ambiental e os torna um melhor investimento a longo prazo. Desafios inspiraram o primeiro painel autorregenerativo em 2010. Professor Michael Strano, do MIT, se inspirou na natureza. Plantas que fazem fotossíntese são parecidas com painéis solares. Ambas usam luz solar para energia e são vulneráveis aos raios nocivos. Nas plantas, moléculas fotossintéticas são destruídas pela luz solar. Mas o legal? Plantas substituem em menos de uma hora, mantendo produção total dia após dia. Strano e equipe imitaram isso criando células dinâmicas. Eles combinaram uma estrutura de nanotubos de carbono com proteínas sensíveis à luz, chamadas fosfolipídios, para conseguir isso. Funcionou como uma prova de conceito, embora a quantidade de eletricidade gerada fosse bem mínima. Ainda assim, foi um primeiro passo fascinante e importante. Natureza descobriu como trabalhar com energia solar. Cria célula dinâmica que se repara. Recentemente, pesquisadores da University of York descobriram que o seleneto de antimônio tem complexo de Wolverine. Acontece que este material pode se regenerar após dano. Como disse o líder da pesquisa, professor Keith McKenna, em 2022, o processo de cura do semicondutor é parecido com a regeneração de membros de salamandra amputada. O seleneto de antimônio repara ligações quebradas ao ser clivado, formando novas. Embora com anos de diferença, esses avanços prepararam o terreno para novas tecnologias recentes. Mas antes de ver a tecnologia futura, há equipamentos para economizar na conta de luz, sem precisar de avanço tecnológico. Se cansou de contas de luz altas? A patrocinadora de hoje, EcoFlow, pode ser seu caminho rápido para zerar custos de energia. Sua nova linha de energia limpa torna a solar simples e a economia automática. Veja o EcoFlow Delta Pro Ultra. É potência, bateria de 6 kWh, com entrada solar ultra rápida de 5,6 kW. Suficiente para manter casa funcionando dia e noite. Mas ele se destaca ao combinar com o Smart Home Panel 2 da EcoFlow e o carregador VE Power Pulse. Não é só backup, é ecossistema de energia residencial completo, carregando até carro com solar. Economiza até $3.600 ano, pagando-se em pouco mais de 2 anos. Só o Power Pulse já é destaque. Carregador de alto desempenho de 9,6 kW integrado ao EcoFlow. Se VE usa 10 kW hora dia, PowerPulse corta $1.095 da conta anual. O que significa? Seu trajeto diário pode sair de graça. Compare com sistemas Tesla, que levam mais de 8 anos para se pagar. Para quem tem espaço menor, a série Plug and Play Stream é um divisor de águas. É o primeiro solar para varandas no sexo Iowa, sem perfuração ou fiação. Perfeito para inquilinos ou pouco espaço. Pode economizar até $1.000 por ano. A melhor parte? Você não precisa ser um engenheiro para instalar. É só plugar e a IA integrada do sistema assume o controle, otimizando o uso, rastreando a economia e até ajudando a programar eletrodomésticos para os horários de menor consumo, para cortar ainda mais os custos. Então, se você está pronto para se livrar dessa montanha-russa da conta de luz, confira a linha completa de ofertas atuais da EcoFlow no link abaixo. Use o código 25DPUMATT para um desconto extra de 5%. Agradeço novamente a EcoFlow e a todos vocês por apoiarem o canal. Agora, de volta aos avanços em energia solar autorregenerativa. Com isso, vamos entender o alvoroço sobre o Hubla. O que torna o Hubla especial é que ele atua como passivador vivo, gerando novos passivadores com truque químico inteligente. Mas espere. O que é passivador? É hora de uma revisão rápida de fotovoltaicos básicos. O Sol dispara fótons que atingem o semicondutor do painel solar. Idealmente, esses fótons excitam os elétrons o suficiente para se libertarem, deixando para trás lacunas. É ao capturarmos esses elétrons excitados que obtemos energia. Mas se eles se recombinarem com as lacunas antes, essa energia é perdida. O problema é que as células solares não são perfeitas. Elas possuem defeitos que atraem os elétrons, incentivando a recombinação antes que possam ser utilizados. É aí que o passivador entra em ação. Ele preenche esses defeitos, suavizando as coisas para que tudo funcione de forma limpa e eficiente. As perovskitas, em particular, tendem a vir com algumas dessas falhas de fábrica, e elas adquirem mais com o tempo, especialmente em campo. Por isso, o Hubla é divisor de águas. Fatores de estresse que causam danos, como calor e umidade, reativam o Hubla, reparando defeitos repetidamente. É como carta de reverter do Uno fotovoltaica. Veja como o professor Udo Bach, da Monash, explica. Ao liberar lentamente agentes passivadores em nosso material de perovskita, conseguimos produzir células solares não apenas com desempenho aprimorado, mas também com estabilidade estendida a longo prazo em condições do mundo real. Para entender melhor o que os passivadores fazem, imagine este painel solar como uma estrada para elétrons. Como qualquer estrada, ela pode sofrer bastante. Gelo, chuva, desgaste transformam rachaduras em buracos. Assim como buracos diminuem trânsito, defeitos em painéis diminuem elétrons. Aí, passivadores entram em ação. São como equipes de manutenção consertando trechos ruins para tudo fluir. E o melhor, autorregeneração não custa desempenho. Melhora. Células de perovskita com Hubla atingiram 25,1% de eficiência. Compete com painéis de silício em eficiência, entre 19% e 20% e poucos. Mais impressionante é sua estabilidade. Em testes a 85 graus Celsius sob luz simulada, painéis com Hubla mantiveram 88% de eficiência após 1000 horas. Enquanto isso, as células de controle sem o Hubla caíram para apenas 50% após 400 horas. É uma diferença enorme e um sinal claro de que essa tecnologia de cura realmente funciona. Sem querer exagerar, mas isso poderia realmente remodelar o cenário energético. Se o Hubla conseguir superar os principais obstáculos entre o laboratório e o mundo real, é um salto gigantesco do conceito à comercialização. Mas falaremos mais sobre isso depois, porque o Hubla não é o único concorrente na corrida pelo painel solar eterno. Existem outras estratégias empolgantes em desenvolvimento também. Em um estado vizinho a Monash, pesquisadores da University of Sydney criaram sua versão de painel solar autorregenerativo à base de perovskita. Mas este é diferente. Feito para o espaço, como toda boa tecnologia espacial, aguenta o tranco, com um toque cósmico. Perovskitas já se mostraram promissoras para aplicações espaciais. São bem mais leves que painéis de silício, e em órbita, cada grama conta. Tendem a superar painéis de silício tradicionais em eficiência. Mas qual a contrapartida? Perovskitas são vulneráveis à umidade, radiação UV e estresse ambiental. A umidade pode ser um grande problema na Terra, mas no espaço, nem tanto. Organizações como a Oxford PV desenvolveram algumas soluções inteligentes para esses problemas aqui na Terra. Mas o espaço, convenientemente, elimina alguns dos maiores problemas desde o início. Dito isso, o espaço traz seus próprios problemas. ou seja, a radiação. Não há atmosfera para filtrar as emissões mais nocivas do Sol. Então, os painéis solares espaciais precisam suportar um bombardeio implacável de prótons e outras partículas de alta energia. É aí que o avanço da equipe de Sydney se destaca de verdade. Eles desenvolveram uma célula de perovskita capaz de se regenerar completamente após sofrer dano por radiação no espaço. E não é apenas uma recuperação parcial. Essas células voltaram a 100% de eficiência usando o processo chamado recozimento. Então, o que é recozimento? Em termos simples, é como um tratamento térmico. Você aquece material e deixa esfriar lentamente. O processo relaxa a estrutura, permitindo o realinhamento de cristais e grãos, reduzindo tensão interna. O resultado? Material mais forte, flexível e estável. Por isso, recozimento é usado em indústrias. Na aeroespacial, endurece metais. Para fios de cobre, melhora a condutividade e resistência à corrosão. No solar, usamos recozimento para melhorar condutividade de painéis. Vantagem extra? Funciona melhor no vácuo. É perfeito para o espaço. Como esses painéis solares espaciais se curam? Em testes, pesquisadores de Sydney descobriram que a camada principal da célula, material de transporte de lacunas, ou HTM, tem papel fundamental. Pense nisso como o controlador de tráfego dentro da célula. Ele ajuda as cargas positivas, aquelas lacunas de que falamos antes, a chegar ao lugar certo, enquanto impede que os elétrons colidam de volta com elas e desperdicem energia. Sob a intensa radiação espacial, essa camada crucial sofre um impacto significativo, e a situação fica ainda mais estranha. A radiação não apenas danifica o HTM, ela faz com que uma substância química dentro dele, o dopante, vaze flúor para outras partes da célula. É como se seu controlador de tráfego de repente jogasse barreiras na estrada. Não é ótimo para a eficiência. A boa notícia? A equipe achou uma solução inteligente. Usando a combinação certa de materiais, descobriram que as células solares podiam usar calor e radiação do Sol para limpar a bagunça sozinhas. O flúor é puxado de volta e a célula se reinicia e repara, sem ferramentas ou técnicos. Painéis recuperaram totalmente, voltando a 100% de eficiência. Enorme, já que painéis espaciais degradam 10% ano. Prótons são brutais. Por mais empolgante que pareça, há um porém. Quase todos os painéis autorregenerativos ainda estão no laboratório. Alguns viraram protótipo, mas a maioria não passou pelo teste do mundo real. Especialmente por longos períodos de tempo. Mesmo que passem nesses testes, comercializar a tecnologia são outros 500. No momento, não sabemos se essas células fotovoltaicas podem ser produzidas de forma confiável em grande escala. Pesquisa com perovskita de Monash, Oxford, Hong Kong é promissora. Forte desempenho em testes de 1000 horas. Mas é só ponta do iceberg. Ainda estamos longe de saber se essas células podem durar décadas no mundo real ou se aumentarão a vida útil de um painel instalado. Essa prova leva anos, às vezes décadas de testes. Um passo menos óbvio, mas crítico, é garantir que essa nova tecnologia possa ser integrada à infraestrutura solar existente. Será mais complicado e caro se painéis autorregenerativos exigirem nova infraestrutura ou não funcionarem com painéis antigos, importante em usinas e fabricação. E depois, tem o dinheiro. Para popularizar, painéis autorregenerativos precisam ter bom custo-benefício e ser competitivos com tecnologia solar atual. Vimos avanços solares surgirem e sumirem. Não por não funcionarem, mas porque era mais barato e fácil usar silício. Dito isso, se tecnologia de autorreparo progredir, não precisa bola de cristal para ver potencial. Painéis mais duradouros e eficientes significam custos mais baixos, menos desperdício e impulso para energia limpa. Onde isso coloca o painel solar eterno na escala TRL da NASA? A maioria dessas inovações está no começo. Avanços como células resistentes à radiação e perovskitas autorregenerativas passaram em testes de laboratório e pequena escala. Integrar em sistemas completos, trabalho em andamento, escalar de forma acessível e confiável. Mais ainda. Então, no momento, a maioria dessas tecnologias está em torno de um 4 ou 5 na escala TRL, validadas em laboratório ou ambiente relevante, mas ainda não prontas para o mercado. Ainda assim, esses avanços são incrivelmente promissores e nos dão um vislumbre de para onde a tecnologia solar está indo. Se o progresso continuar nesse ritmo, poderemos ver a primeira geração de painéis solares comerciais autorregenerativos ser lançada na próxima década. Isso é uma grande incerteza, claro, mas para algo tão potencialmente revolucionário, estou torcendo. Mas o que você acha? Você acha que essa tecnologia é promissora? Deixe sua opinião nos comentários e me diga o que pensa. E não deixe de ouvir meu podcast de acompanhamento, o Still to be Determined, onde continuarei essa conversa. Como sempre, obrigado aos meus apoiadores pelo apoio contínuo e por ajudarem a manter o canal. Mantenha a mente aberta e a curiosidade, e até o próximo vídeo.